Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade da delegada da Receita Municipal, Débora Barreto Posser. Vai nos falar sobre como está transcorrendo o trabalho e fiscalização que vem sendo realizado pelo município na questão aí dessa pandemia que estamos vivenciando já há mais de um ano. O município realiza fiscalização, acompanhado da Brigada Militar, no sentido de evitar aglomerações, combate às festas clandestinas. Claro, para isso é necessário que a população ajude e colabore, denunciando essas situações. Vai nos falar também a respeito do decreto, que está chegando ao seu final, vai até o dia 23 agora de abril, que teve aí várias mudanças, várias alterações no combate à pandemia do coronavírus. Débora, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar, bom dia a todos os ouvintes. Então, hoje eu estou aqui para explicar, atualizar um pouquinho das regras do decreto, que ele vai até o dia 23 de abril. Então, essas regras, elas se estendem até o dia 23. Após, aí a gente aguarda as regras do governador, né, que ele sempre atualiza o decreto. Então, até esta data, nós temos algumas mudanças nos restaurantes, bares e lanchonetes. Temos dois horários, durante a semana e para os finais de semana. Então, durante a semana é aberto ao público até as 10 horas, com clientes no local até as 11 horas e depois, então, das 10 é somente delivery. Então, fica isso aí até nos dias de semana. Já para os finais de semana, fica aberto ao público até as 15 horas, 3 da tarde, com clientes no local até as 4. Após, somente delivery, e a partir das 3 às 8 da noite, então seria o pegue leve, e após as 8, daí sim, somente a tela entrega. Máximo de 25% de lotação, Ademar, nesses ambientes, exclusivamente para refeições, então é vedado o happy hour. Somente clientes sentados, com no máximo 5 pessoas por mesa, e não pode a música ao vivo. Então seria mesmo para alimentação, são as regras novas aí que estão em vigor. Também, Ademar, é bom a gente destacar nessa nova mudança, que foi uma mudança significativa para o comércio não essencial, que durante a semana e finais de semana é aberto ao público até as 8 da noite. E a partir das 8, somente delivery. Então essa é a grande mudança que o comércio estava esperando. Aconteceu. Saúde, farmácia, construção e a parte de veterinária. Durante a semana e finais de semana é aberto ao público 24 horas, né, por elas serem atividades essenciais. Academias e serviços religiosos também houve uma mudança significativa, que durante a semana e finais de semana, para os serviços religiosos, aí é aberto ao público até as 10 horas da noite. Então pode se estender agora até as 10, antes era somente até as 8 horas. As academias também elas podem aí estender o horário, e é máximo de uma pessoa para cada 16 metros quadrados de área útil. Então ela também aí diminuiu um pouquinho de área, favorecendo essa classe. Vedado, claro, o compartilhamento de equipamento simultaneamente, né? Tem que ter a ver toda aquela regrinha de limpeza, isso em todo e qualquer atividade. Para os mercados também mudou. Durante a semana e final de semana, pode ficar aberto 24 horas. Então, essas são as grandes mudanças, as mudanças significativas que nós temos nesse novo decreto, que vai até o dia 23, para vários setores, né? Então, ele favoreceu todos esses setores que eu acabei de mencionar para vocês.
Essas mudanças, essas alterações, Débora, passaram a figurar a partir de quando?
Desde a semana passada.
Desde a semana passada.
Isso, então elas já estão acontecendo, já estão, teve os meios de comunicação,
de divulgação,
site da prefeitura, do próprio governo do estado, que já publicaram, né, essas autorizações e permissões. Então, mas elas se estendem até o dia 23, que às vezes é semanal, né? Então essa se estendeu um pouquinho mais.
Claro, aguarda-se até o dia 23 para ver o andamento da situação, se melhora, se piora, para daí sim dar sequência a essas medidas ou quem sabe até flexibilizar mais.
Exatamente, então eles avaliam, fazem todo um estudo lá para ver como que está o andamento na parte da saúde mesmo, né, dos hospitais e da circulação do vírus, e aí a partir daí sim que eles lançam as novas regras, que a gente sempre fica na expectativa de que melhore. mas depende de nós também, né, Ademar?
O pessoal está colaborando, o pessoal está bem consciente no sentido de colaborar com essas medidas, com esse decreto, Débora?
Então, Ademar, sempre tem as pessoas que colaboram, essas pessoas que, né, atualmente elas já fazem a parte delas, mas também tem aquelas pessoas que descumprem as regras, né? Então, a fiscalização, ela está ativa, ela, todos os dias nós estamos trabalhando na Secretaria da Fazenda, as meninas lá na Secretaria da Saúde também, né, na Vigilância Sanitária, parte do pessoal da Saúde. Então, durante a semana, nós estamos de manhã e de tarde na Secretaria da Fazenda e após a gente fica de plantão no WhatsApp, vocês podem mandar as denúncias ali, também entrar em contato com a Brigada Militar, que eles também atendem lá. E finais de semana também a gente sempre está em operação, junto com a Brigada Militar, Polícia Civil e os bombeiros. Então a gente faz, monta uma equipe aí e sai fazer, realizar a fiscalização. Sempre tem, Ademar, todo final de semana a gente encontra alguma coisa, a gente, que nem houve uma festa clandestina, onde foi pego, né, e penalizado essas pessoas. Então eu alerto.
Qual é o tipo de penalização, Débora?
Para festa clandestina é multa em dinheiro, né? E a multa, ela começa, como o governo do estado decretou, ela começa em R$2.000. Então, não é uma multa leve, o valor já é alto. Começando pelo baixo, é R$2.000. Então, a gente pede a colaboração, que segurem, eu sei que já faz tempo, que todo mundo está cansado.
Nesse caso, essa multa é para o dono da festa, enfim, desse evento, independentemente do seu tamanho.
Exatamente, porque essa festa que a gente localizou foi ao ar livre, então a gente penalizou a pessoa que promoveu.
Não houve denúncia?
Na verdade, a fiscalização e a Brigada Militar, elas conseguiram, não houve denúncia, elas conseguiram verificar, né? E estavam passando no local e avistaram. Então, nessa não houve denúncia, mas a gente pede que não se reúnam mesmo ao ar livre, né? Que não é permitido agora. Então, para que não haja essa penalização. Se for em ambiente que tenha ambiente de festa, que possua alvará, aí sim a gente vai penalizar também a empresa. Quero dizer também que, além de responder a multa, responde criminalmente, né? Porque a Brigada Militar também, ela faz a parte dela, então tem a multa da prefeitura ou interdição do estabelecimento, cassação do alvará. As pessoas que estão no local sem o uso da máscara também são multadas. Então tem uma série de penalizações, né? Então a gente
as pega... pessoas presentes a essas festas clandestinas, pessoas sem máscara, são multadas.
São multadas também.
Qual é a multa para esse caso?
Esse caso da multa também. Agora a gente teve que entrar no decreto estadual e a multa é de R$2.000. Primeiro, ainda que ela vê a penalidade da advertência num primeiro momento. A não ser que a pessoa já tenha sido pega em outra ocasião, e aí sim não tem perdão, né? Mas para as pessoas que promoveram a festa é multa já de cara, não tem o que fazer, né?
A população tem colaborado, tem procurado ajudar, denunciando, especialmente com relação a festas clandestinas?
A gente recebe algumas denúncias, tanto nós quanto a Brigada, né? Porque geralmente, se você quer conversar via telefone mesmo, tem que ser com a Brigada nos finais Sim. de semana, ou conosco pelo WhatsApp. Então, a Brigada recebe mais denúncias do que nós, mas a gente sempre está recebendo, até de igrejas que estão com muitas pessoas, extrapolar o número de pessoal dentro, a gente recebe bastante denúncias dessas igrejas. Então, na averiguação, até teve uma igreja que foi interditada neste final de semana também, em função de estar num horário que não poderia estar funcionando e também extrapolando aí o número, aglomerando pessoas também, não pode. E não são só igrejas, né, pessoal? Se vocês perceberem alguma aglomeração, também podem denunciar via WhatsApp, que é 33589190, ou direto na Brigada Militar, que como a gente trabalha junto também, se a gente não está, eles vão verificar de qualquer forma, enfim. Então a gente se ajuda bastante.
Débora, com relação a missas e cultos, há um número máximo estipulado de pessoas que possam estar presentes?
Isso, exatamente. Tem um número estipulado no decreto. Sempre tem que ver a vigência da semana, até se os pastores têm alguma dúvida, podem também nos ligar. Tanto aqui durante a semana a gente responde pelo telefone, né? Nós estamos fisicamente aqui, e pelo final de semana podem nos pedir ali, daí tem que ser pelo WhatsApp. No final de semana tem que ser somente pelo WhatsApp, então não adianta ligar, porque se vocês ligarem vai dar direto aqui na secretaria, não vai ter ninguém. Então é importante eu frisar isso. Também é importante eu frisar, Ademar, os restaurantes da BR, tanto da BR quanto dentro da cidade, que a capacidade é 25%, então não dá para extrapolar essa capacidade também. A gente recebe denúncias de que às vezes estão extrapolando e tudo mais. Então, a gente vai verificar. Então, é bom que também 5 pessoas por mesa, não pode música ao vivo e a capacidade é 25% da lotação.
Com relação às missas e cultos, é quanto por cento da capacidade?
Então, Ademar, para os cultos e para as missas, então, ele aumentou um pouquinho em função desse novo decreto e agora é 25%. Então, claro, atendendo às medidas sanitárias, que é 1 metro cada assento, né? Se for coabitante ou família, pode sentar um ao lado do outro. Se não, é 1 metro de distância por assento, ali de cada assento, mas agora é 25%, então, da lotação.
Até a semana passada era um
10%. 10%, e se o local comportasse mais, seria, então, até 30 pessoas, né, Ademar? Então, agora houve também essa mudança aí na lotação, a gente podendo usar a cogestão da bandeira vermelha.
Então, 25% para missas e cultos, o percentual permitido de fiéis presentes.
Isso mesmo.
Foram aplicadas muitas multas aí nesse espaço de tempo.
Sim, teve muitas, tanto antes, que quando não havia, quando nós conseguimos ir pelo nosso decreto, que já tinha o valor da nossa multa, de não uso de máscara, que era meia VRM, e as multas já vinham multas antes. E agora que a gente não pode fugir do valor do Estado também, infelizmente, ocorreu tanto a interdição quanto a multa em si.
E o pessoal realmente tem pago essas multas?
Sim, nós temos a... Tem, até porque pode parcelar, já houve parcelamento das multas, inclusive.
Débora, durante um espaço de tempo em que o comércio esteve fechado, a gente tomou conhecimento que vários estabelecimentos teriam descumprido as determinações e acabaram sendo autuados.
Exatamente, teve estabelecimento comercial que foi autuado em função de a gente fazer uma primeira visita de orientativa, orientar, né, ter orientado, depois ter advertido novamente em função de denúncia e a loja continuar, né? Aí sim não tem o que a gente fazer, tem que partir para interdição ou para multa. Não é algo que a gente gosta, que a gente gostaria e também não é nossas regras. Se a gente pudesse ter regras do município, talvez poderiam ser diferentes, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, infelizmente, né, não temos como correr. Então, houve sim penalidades para alguns estabelecimentos.
A questão da pandemia tem praticamente tomado todo o tempo aí do pessoal da fiscalização.
Sim, Ademar, e assim, eu friso que a fiscalização, como nós somos uma fiscalização da Secretaria da Fazenda, a gente tem fiscais tributários, né? Então, a gente tem toda a parte de alvará, a cobrança de impostos, né? Auditorias. Então, a gente tem todo um trabalho que já ocupava todo o nosso tempo. E agora, mais a fiscalização do Covid, então, retarda um pouco do nosso trabalho aqui. Então, às vezes, a gente não consegue dar a volta em tudo. Então, às vezes, tem gente que denuncia, quer que a gente vá na hora, às vezes não dá, né? Ou tem outras denúncias, a gente está em outro local, dá um probleminha um pouquinho mais grave, né? Porque a gente vai com a polícia sempre, então, às vezes, dá um probleminha a mais. Mas, devagar, com certeza, a gente vai averiguando cada denúncia que nos manda.
Com quantos funcionários conta a Delegacia da Receita Municipal?
Nós temos... Deixa eu ver, Ademar. Uns 7 fiscais aqui na fazenda, mais ou menos. Claro que eu estou juntando assim fiscais de outros setores, porque na delegacia dentro mesmo eu conto com 5 fiscais. Então tem fiscais realocados em outros departamentos que também eu chamo, e também as meninas da vigilância, quando aperta também eu chamo elas para ajudar aí junto conosco, né, fazer um trabalho em equipe também eu chamo elas, mas dentro da delegacia mesmo eu tenho 5.
E a fiscalização tem atuado, inclusive, à noite e em finais de semana?
Todos os finais de semana, Ademar, todos, a gente faz operação à noite, inclusive. Então, todos os finais de semana, vocês podem nos mandar que, em certo horário, a gente monta as operações, tanto eu quanto o tenente e o pessoal, né? E a gente sai. Então, todo final de semana tem plantão.
E as demais atividades da Delegacia da Receita Municipal, como é que estão? As principais?
A gente está tentando tentar fazer com que ande, né, Ademar? Não está andando normalmente por causa da fiscalização, né? No começo, quando começou a apertar, tem dias que a gente só ficava na fiscalização do Covid, não conseguia fazer nenhum outro tipo de trabalho e ainda a gente tem que liberar os alvarás, então no máximo que dava era liberar o alvará e para não deixar as empresas também sem o seu alvará. Mas agora está um pouco mais calmo, apesar de né, o Covid estar aí ainda, a gente está conseguindo realizar, na medida do possível, claro, conciliar os dois trabalhos.
Na questão da fiscalização com relação à evasão de divisas, isso aí foi, de alguma forma, assim, atenuado bastante, né? O pessoal se conscientizou mais, até em função da fiscalização.
Assim, Neymar, as auditorias, que é o que a gente trabalha em cima das auditorias, para a gente verificar, elas foram um pouco bloqueadas agora, porque é um trabalho que tem que trabalhar muito, tem que olhar muito, analisar muito, os fiscais têm que fazer, têm que manter um trabalho bem grande para poder se dedicar para isso, né? Então, a gente teve tempos aí que a gente parou com isso, porque, infelizmente, não deu tempo. Então, agora que a gente está começando a retomar novamente aí esse trabalho, porque ele ocupa bastante tempo e dedicação dos fiscais, né?
Alguma consideração a mais a fazer, Débora? Alguma outra observação que julgue interessante?
Eu acredito que é isso, Ademar. Qualquer dúvida, então, o pessoal pode entrar em contato conosco pelos telefones, podem nos ligar, mandar WhatsApp, né? Final de semana é só o WhatsApp. Também denunciar lá na Brigada que eles também conversam conosco, e também para dúvidas, né, às vezes muda o decreto aí, o pessoal não sabe, podem nos ligar, que a gente explica quais são as regras, não tem problema nenhum, fico à disposição aí de vocês.
Está então a participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Débora Barreto Posser, que é a delegada da Receita Municipal de Lagoa Vermelha.